Vamos falar sobre a crise na Venezuela. O nosso convidado é o Gilberto Maringoni, professor adjunto de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, autor de 12 livros, entre eles A Venezuela, que se inventa poder, petróleo e intriga nos tempos de Chávez. Bom dia, Maringoni.
Bom dia, Marilu. Tudo bem?
Tudo bem. Maringoni, vamos falar aqui sobre a Venezuela, né? Está uma crise profunda. Enfim, o que chega, né, pela mídia tradicional não exatamente corresponde à verdade total, não é isso, Maringoni? Como é que você tem sentido, inicialmente, sobre as informações que chegam da Venezuela aqui no Brasil?
Olha, a mídia tenta sempre ressaltar o lado pior da situação. A crise na Venezuela, de lado, de fato, é profunda, mas é preciso ver como é que o governo está se movimentando, o resultado da constituinte e como é que a crise está hoje, quase um mês aí depois da eleição desse processo constituinte.
Pois não. Então, qual que é a análise que você faz? A crise é profunda, mas, enfim, nem tudo que chega aqui é verdade. Quais os pontos que você poderia destacar dessa crise que não são falados aqui no Brasil, por exemplo?
O primeiro deles é o seguinte: não dá para atribuir ao governo venezuelano a responsabilidade por todos os problemas que o país vive. A Venezuela é um país que produz só petróleo e, por isso, a economia do país oscila de uma maneira muito articular, até com a oscilação dos preços no mercado internacional. Então, quando o petróleo está em um preço alto, o barril do petróleo, a Venezuela vai muito bem. Numa situação de baixa dos preços como agora, e é uma baixa prolongada, que já tem pelo menos 2 anos, o país vive crises muito sérias. Essa questão de você perceber que a crise tem muito mais fatores externos do que internos, nunca é ressaltado pela imprensa. Parece o seguinte: se mudar o governo, tudo se resolve.
E a crise, a crise vai continuar, do petróleo pelo menos,
sim,
né?
Sim.
Só que aí com outros olhos, né, outras pessoas no comando, aí a imprensa de lá teria mais parcimônia, enfim, como é que você vê também a imprensa lá na Venezuela?
A imprensa lá, isso ficou muito evidente naquele golpe que o presidente Chávez sofreu há 15 anos, em 2002, ela age como um partido político de oposição. Hoje, menos, porque ela tem menos poder, tem uma série de... Primeiro, o governo montou um aparato também, ajudou a montar um aparato de mídia comunitária, de mídia pública. Eles têm emissoras de televisão do próprio Estado que podem fazer esse contraponto, mas a mídia venezuelana age internamente como uma caixa de ressonância dos grandes meios internacionais que são contra o governo Chávez e são contra o governo Maduro.
Agora, o governo Maduro, como é que você está vendo também diante, logicamente, como você falou, tem organismos internacionais, multilaterais, o grande capital, as redes de comunicação, de um lado, né? E de outro lado, o Maduro, como é que você analisa também o que ele está fazendo atualmente?
Olha, o seguinte, existe um problema sério na Venezuela, porque o país foi governado de 99 até 2013, pelo presidente, uma representatividade na cena política venezuelana que não é sequer ombreada pelo presidente Maduro. Ele não tem o peso que tem e não tem a competência que Chávez tinha. Agora, mesmo nesse quadro, o Maduro tem lutado como um leão para tentar não deixar esse processo que se iniciou há quase 20 anos cair. Porque a queda do Maduro não vai resultar numa melhora ou em forças democráticas que vão tomar o poder na Venezuela. Vai ser uma direita feroz e que possivelmente vai instalar um regime autoritário muito, muito pesado para o povo venezuelano. Vai ser um governo privatista, um governo como Temer aqui no Brasil, como Macri na Argentina, com Cortes do Paraguai, que um governo concentrador de renda, ultraliberal, e vai retirar direitos, como está acontecendo nesse país.
Uhum. Agora, quer dizer, a sociedade está polarizada, né?
Está polarizada, mas isso não quer dizer que a polarização em si não é ruim. A polarização deixa nítido quem é quem, quais são os projetos. Mas o problema principal na Venezuela está na queda do preço do petróleo e não tanto na Constituinte. A Constituinte serve para o Maduro ganhar tempo, procurar reorganizar as forças que lhe são aliadas, mas a questão econômica é que é a mais séria. Não haverá solução para os problemas da Venezuela, para a Venezuela, enquanto o país seguir tão dependente da economia do petróleo.
Certo. A gente abre um pouco aqui nas, enfim, falando sobre Venezuela, né? A gente, se a gente colocar na internet, né, vem notícias do tipo, né? O ONU pede investigação para possíveis crimes contra a humanidade na Venezuela, né? Uhum. Venezuela prepara primeiro acordo para venda de petróleo e Maduro diz que Venezuela tentará deixar dólar a favor de yuan e outras moedas. Uhum. Enfim, como é que você vê também essa exposição, né, também na mídia, falando sobre crimes contra a humanidade, né, sobre massacres, né, enfim.
Sim. Se a gente for ler um jornal insuspeito, que nada tem de bolivariano, que é o New York Times, há 3 semanas atrás, fez uma contabilidade das mortes acontecidas de março até agosto nas manifestações de protesto na Venezuela. O New York Times contabilizou 124 mortes. Um pouco mais da metade foram mortes de apoiadores do governo Maduro e de agentes de segurança, quer dizer, guardas, os soldados que estavam lá envolvidos nas manifestações. E metade, um pouco menos da metade de oposicionistas. Ou seja, não há um massacre das forças de oposição por parte das forças de segurança. Há um embate nas ruas e é mais ou menos equilibrado. Houve mortes do lado do governo. A imprensa brasileira fala, morreram 124 pessoas, como se fosse assim, como se o governo tivesse mandado matar 124 pessoas. Por isso é importante agora, com a internet, a gente poder olhar essa imprensa internacional. Mesmo a imprensa americana é mais equilibrada do que a mídia brasileira, muitas vezes.
Perfeito. Agora, fala sobre a Assembleia Constituinte, né? Depois que foi realizada, como é que você vê hoje?
Olha, essa questão parece que o governo Maduro conseguiu se impor, né? Porque, não é se impor, mas mostrar a sua legitimidade, porque a contestação à Assembleia Constituinte deu uma... baixou um pouco o tom da oposição em relação à Assembleia Constituinte. A votação de mais de 8 milhões de pessoas foi incontestável e a oposição não consegue mostrar a ilegitimidade do processo. Ela começa seus trabalhos agora, vamos ver o resultado, vai ser um processo de batalhas ainda, de batalha política e tal, mas é um processo que está apenas se iniciando.
Uhum. E sobre a escassez de produtos nos supermercados, Maringoni, que análise que você faz?
Olha, isso é real. Isso acontece pelo seguinte: o problema mais sério da Venezuela é o problema do câmbio. O dólar na Venezuela está cotado a 1 dólar para cada 10 bolívares, que é a moeda local. Eu estava vendo no noticiário nesse final de semana, pela primeira vez, se você for à rua, o dólar, aliás, está valendo 20 mil bolívares. Ou seja, 10 é a cotação oficial, 20 mil é a cotação real na rua. Isso demonstra um problema seríssimo na política econômica do governo, na política cambial. Porque esse dólar a 10 bolívares é utilizado no comércio internacional, nas transações oficiais. Se você for importar produtos importados na Venezuela, você vai transacionar nessa proporção de 1 para 10. Quando você importa, quando o comerciante importa, ele vai vender seus produtos no mercado interno na cotação de 1 para 20 mil. Essa cotação de 1 para 20 mil faz com que muita gente ganhe muito dinheiro nas importações da Venezuela. A raiz da inflação no país está aí, porque se você coloca o preço que você quiser no produto, porque essa diferença do câmbio indica o seguinte: a moeda nacional da Venezuela é uma ficção. Esses problemas têm uma raiz muito mais profunda do que o governo Maduro pode legislar. Por que isso acontece? Existe uma escassez de dólar pela pouca entrada de petrodólares, ou seja, de dólares resultantes da exportação de petróleo. Sim. Então, isso torna um desequilíbrio cambial permanente, que é fruto da monocultura do petróleo no país. Dá para resolver internamente? Não, isso é um problema da cotação internacional do petróleo. Se o preço do petróleo volta ao que estava há 6, 7 anos atrás, em torno de 100 dólares, esse problema vai ser muito minorizado.
Entendi.
Não sei se fica claro, é uma situação meio complicada.
Como você disse, né, o petróleo é o produto principal ali da Venezuela, né? Então, afetando também o preço do petróleo, não tendo mais outro tipo de comércio, né, externo em outros produtos, isso acontece, não é isso?
É, porque o comerciante tira o produto que ele deveria colocar no supermercado e vai vender em redes clandestinas sob responsabilidade de máfias. E essas máfias são chefiadas por gente da oposição e gente do governo. Então é preciso fazer um trabalho muito sério para eliminar essas máfias, mas isso também não resolverá o problema do desequilíbrio dos preços resultantes do câmbio.
Certo. Bom, o que está em jogo também, logo no início que você falou, é essa questão toda de que na América Latina a gente está dando uma guinada para a direita, né?
É, você tem um avanço das forças ultraliberais e conservadores muito forte. Isso aqui é patente no Brasil, é um país que vive um golpe de Estado. O interessante até é ver o comportamento do governo brasileiro em relação à Venezuela. O golpista Michel Temer e esse desequilibrado, que é o Aloysio Nunes Ferreira, que ocupa o Ministério das Relações Exteriores, eles acusam a Venezuela de ser um país antidemocrático. A Folha de São Paulo vai ao extremo e chama o Nicolás Maduro de ditador. Se esquece que ele foi eleito. O Brasil não tem nenhuma autoridade para dizer que a Venezuela não vive um processo democrático, porque aqui existe um golpe de Estado. Antidemocrática é a situação que nós vivemos, não a situação da Venezuela.
Perfeito. Marigoni, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Abraço, Marilu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Falamos aqui com o Gilberto Marigoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC.